Oi, pessoal, boa tarde. Vamos retomar então. Voltando, né, à finalização aqui da parte do programa da 1911, implementando, né, o programa de auditoria. Então, eu preciso, para implementar o programa, né, verificar que quem gerencia esse programa tem que fazer a comunicação com todas as partes interessadas. Tá? Especificar os objetivos, os escopos, os critérios para cada caso, se for o caso. Selecionar os membros da auditoria e coordenar e agendar todas as etapas. Ainda assegurar que as equipes tenham o cômputo geral da sua competência, recursos, tanto individuais quanto globais, necessários, estejam dentro da necessidade. Assegurar o processo de condução de auditoria, gerenciando todos os riscos, oportunidades, questões que surjam durante a implementação do programa e que a informação seja mantida e gerenciada de forma apropriada. Ainda no fim, definir e implementar todos os controles que sejam necessários e analisar criticamente, ao final desse processo todo, o programa em si, para identificar se há ou não necessidade de oportunidade de melhoria. A gente já comentou mais cedo. O programa também tem que ser analisado, faz parte do ciclo do PDCA, né? Analisar e verificar se não há necessidade de melhorias. O escopo tem que ser coerente com o programa e com os objetivos, então, incluindo local, função, pessoas, que nem a gente começou na parte da manhã, né? Quem que vai ser entrevistado. Faz parte do programa, né, prever que todas as atividades que dizem respeito às atividades do laboratório, todas as funções sejam entrevistadas, sejam avaliadas, né? A gente comentou o pessoal da limpeza, o pessoal que executa análise, que faz a coleta, todas as funções, né, os processos que devem ser auditados, e com uma estimativa de tempo, né, dando tempo, literalmente, para que a auditoria ocorra ou transcorra de forma adequada. Os critérios das auditorias são utilizados, né? Eu vou ligar o ar aqui. São utilizados como referência para determinação se há ou não conformidade no sistema. Então, os critérios, né, podem ser as políticas, os processos, procedimentos, entre outros. E aí, nós vamos definir quais são os métodos de auditoria. Então, visando conduzir a auditoria de forma eficaz e eficiente, nós temos três métodos. O método presencial, no local, o método remoto, né, como a gente está fazendo esse treinamento, ou pode ser, como o Daniel comentou de manhã, o método híbrido, né, parte presencial, parte remota, né, que vai ser uma combinação. Não necessariamente eu tenho que fazer todo o escopo, de alguma forma híbrida ou presencial ou remoto, tá? Eu posso fazer uma parte do processo só remoto, né? Um item, um requisito, alguma coisa que seja necessário, um outro site, né? Às vezes, eu já tive o caso de verificar um ensaio em campo de forma remota, né? Por ser em outro local muito distante. Então, esse programa tem que planejar e prever para que ocorra de forma tanto eficiente quanto eficaz. Lembrando que os membros da equipe devem atingir a competência necessária para os objetivos, a famosa competência global. Então, eu vou selecionar conforme a necessidade daquele programa. E eu vou levar em consideração os próprios critérios, a complexidade da auditoria, se ela é combinada, se ela é conjunta, nos casos de fechamento, não tem questão, né? Que metodologia vai ser utilizada? Tá? Já ouvi relatos, tá? Angela, vou falar para ti, o Daniel, quando vê o curso, já ouvi relatos de avaliadores que não tinham a menor aptidão para auditoria remota estarem auditando remotamente. Pessoas totalmente não familiarizadas com nenhuma ferramenta de TI, não sabiam usar o Google Drive, não sabiam usar o Zoom, não sabiam usar o Skype, tudo perdido. Gente, falta aptidão. Né? Então, a coisa ano passado meio que foi atropelando, né? Mas nem todo mundo estava apto para fazer o estudo remoto. Tem gente que não é familiarizado e que não está na sua rotina o trabalho em tecnologias de informação e acabou não sendo eficiente. Eficaz foi, mas demorou mais tempo. Tive vários relatos assim, de laboratórios deles. Que tinham que, ó, fulano, você tem que clicar num botãozinho que está aqui, ó, para não, sabe? Foi uma coisa bem beabá, assim, porque eram pessoas que não tinham conhecimento nem habilidade de fazer. Isso é normal, porque não se usava. Né? Eu já, por exemplo, já uso ferramentas de formação EAD há alguns anos, que tem um curso de pós-graduação aqui da sociedade, que ele já é EAD muito antes de pensar em pandemia, então a gente utilizava ferramenta como Zoom, como Drive, já era comum, mas eu acredito que quem nunca usou ou não tem tanta facilidade assim com a lógica desse tipo de programa, não consegue fazer funcionar. E acaba dificultando. A gente vê, às vezes eu não estou acostumado com um com o outro, mas a gente percebe que Zoom, Teams, Meets, eles seguem a mesma lógica de utilização. Mas eu tenho que entender a lógica, senão não tem o que fazer. Tá? Compartilhar tela, fechar, o que eu já ouvi de relatos aí. Tá? Para mim, uma das melhores as ferramentas que tem no Zoom é poder mutar as pessoas sendo host, porque daí às vezes a pessoa esquece o microfone aberto, fica falando outras coisas, daqui a pouco até a gente não lembra. Então, tem o poder de atuar. Então, o método selecionado vai depender da competência da equipe. Né? Não adianta obrigar as pessoas a utilizar ferramentas sem dar treinamento. Tem que assegurar a objetividade e imparcialidade. Qualquer conflito de interesse tem que ser evitado, a gente já falou sobre isso mais cedo. A interação eficaz entre os membros da equipe, com os representantes, com as partes interessadas e entre próprios colegas de auditoria. Muitas vezes, eu não sei se tu já passaste por isso, agora eu vou falar diretamente contigo, mas eu chegar para auditar, não conhecer as pessoas, os colegas auditores. Ou nunca ter trabalhado junto, saber quem é, mas nunca ter trabalhado junto. E aí é tipo, vamos lá, vamos formar um time, prazer, né? É
É
diferente.
complicado, né? É complicado, né? Porque cada um tem uma sistemática diferente, e até aquela troca de informação durante o processo da auditoria, que é importante entre a equipe, né? Às vezes, se a gente não tem tempo de fazer essas combinações no início, daí fica tudo atropelado na frente do cliente, né?
Pior na frente, exatamente. Bater, literalmente batendo cabeça. Então, eu já tive relatos assim, eu, graças a Deus, não tive nenhuma experiência, algumas relatos assim de auditores se contradizendo, se contrapondo, assim, entrando em questões técnicas na frente dos auditados. Porque não é isso, tu sabe, não sei o quê, tu vem com essa história, já tinha ouvido. Olha, não posso nem falar, porque vai para o livro, vai para o apêndice do livro. Histórias de terceiros, porque eu estudei, não, é de história mesmo. Né? Questões externas, internas, complexidade daquilo que está sendo auditado, um mostrando não é igual ao outro. Auditar um laboratório com uma pessoa é uma coisa, auditar um laboratório com 100 pessoas é totalmente diferente. A gente vai tentar aqui trazer um pouco dessa experiência, mas muda. Tá? Auditar um laboratório pela primeira vez é diferente de auditar um laboratório com 10 anos de vegetação, tudo é diferente. Não é mais fácil nem mais difícil, é diferente. A gente que acha é muito mais fácil no laboratório já acreditar, não é. Depende, eu já tive dificuldades inúmeras em um laboratório com muitos anos de acreditação. Até porque tinham coisas que as coisas vão se remendando e vão colando e aquele negócio está engessado. E com uma pessoa ser assim, é mais difícil do que com 100 pessoas, porque é uma pessoa só, fica o tempo todo aí tentando botar o ponto de vista e tudo leva, né, para o lado pessoal, é complicado. Então, caso a competência necessária não seja coberta pela equipe que entra a figura do especialista, né? Especialista sempre na parte técnica, tá? É uma competência adicional. E auditor de treinamento, sob supervisão, não tem problema. Sempre que a gente tiver equipe, né, vai ter líder. Líder não manda, líder não é mais importante, líder é liderança, é alguém que centraliza o contato, é alguém que faz a ligação entre as partes, que gerencia conflitos, que conflitos não necessariamente brigas, né, mas dificuldades, né? A gente vai falar depois no capítulo 7 da norma sobre especificamente sobre líderes, né? Então não é questão. Eu canso de auditar com colegas que às vezes eu sou, às vezes os colegas são, quer dizer, a gente transita, depende muito da até da disponibilidade. Eu vou ser até honesto, eu prefiro muito mais não ser líder do que ser líder em auditoria, porque a gente tem muito mais trabalho.
É, queria dizer, trabalha mais e ganha igual.
É igual. Então, é muito mais trabalhoso mesmo. A gente tem que estar do começo ao fim do processo ligado, né? Revisando e olhando. Enquanto que a gente é auditor, está aqui o relatório, qualquer dúvida, entre em contato, vamos embora. Em bom sentido falando, óbvio. As responsabilidades são as mesmas, né? Então, os resultados do programa têm que ser gerenciados. Então, foram alcançados os objetivos? Análise crítica e aprovação dos relatórios atendeu o escopo, atendeu o objetivo, fechou mesmo a tal auditoria? Né? Quando é que termina a auditoria, né, pessoal? Não termina no dia que a gente entrega o relatório, termina quando as ações tomadas foram consideradas eficazes. Aí terminou a auditoria. Né? Pode ser que uma auditoria interna a gente não se envolva com isso. Mas numa externa, sempre. A gente tem que dar o ok final da análise crítica das ações tomadas. Então, a gente tem que avaliar isso, e isso também vai entrar no programa. Né? Depois de distribuir relatório, se há ou não necessidade de um acompanhamento, uma auditoria de follow-up, muitas vezes pontual, em um, duas, três não conformidades específicas, não no modo no todo da norma, ou em algum processo que não ficou legal. E aí se manter esse registro, né, assegurar o registro gerado, gerenciado e mantido para demonstrar essa implementação do programa de auditoria, para verificar a conformidade se o programa foi atendido de fato. Incluir esse registro, né? Agenda, objetivos, extensão, riscos, eficácia. Né? Em cada auditoria, né? No nosso programa, a gente pode ter várias auditorias. Então, em cada auditoria do nosso programa, os relatórios, o planejamento, o plano, as evidências, eventuais relatos de não conformidade, correções e tudo mais. E em relação à equipe, né? A competência e o desempenho dos membros, os critérios de seleção foram utilizados. E, gente, uma vez que a gente é auditor, a gente não está pronto, a gente está sempre em constante melhoria. Então, a manutenção da competência, né, trazendo para 17.025, 6.2.5, lá, a letra E, né, F, E ou F, agora não lembro, monitoramento da competência, vale para o auditor também. A gente não, estou pronto, sou auditor para o resto da vida. Não, eu estou auditor enquanto eu estiver atualizado, enquanto eu estiver fazendo. Eu costumo brincar, eu tenho formação em engenharia civil. Eu não sou mais engenheiro civil. Eu tenho um diploma de engenharia civil, mas não me pede nada porque eu estou há 20 anos fora da área. Eu não me considero mais. Se eu vou trabalhar hoje com engenharia civil, eu ia levar uns 2 anos para estudar tudo de novo, me atualizar. Porque eu não saberia mais fazer. É diferente dar um pitaco numa infiltração na parede. Bom, aí a gente dá pitaco. Tá, mas vale para a auditoria também, né? Pô, estou 10 anos, 5 anos sem auditar, será que perde um pouco a coerência? Eu já ouvi relatos, eu nunca parei, tá, de auditar, desde que eu comecei, eu nunca parei. Certo? Eu já fiquei um tempo assim, quase um ano, por uma época que eu estava sem tempo para fazer auditoria, então o pessoal até convidava e eu não ia. Eu não aceitava porque eu estava com alguns projetos grandes. Mas sentindo uma época de, olha, eu preciso agora fazer auditoria, não, porque eu estou começando a atrofiar. Começando a perder a mão. Né? Então, a auditoria, né? O Daniel, que vai estar assistindo na reprise, né? Não vale a pena ver. Vale a pena ver de novo? Não sei, tomara que vale a pena ver de novo, assistir na reprise, né, Daniel? Tenta auditar com frequência. Vocês têm um grupo grande no cenário e depois te oferece como auditor interno, claro, depende da agenda. Né? Tá? Então, para monitorar o programa de auditoria lá no cheque, né? Durante a auditoria, a gente está monitorando o programa. A gente está verificando se o agendamento está sendo cumprido, se os objetivos estão sendo alcançados, fazendo um checklist das coisas que estão acontecendo. O desempenho, o líder tem que avaliar o desempenho dos membros da equipe, o desempenho em relação à eficiência do programa, por enquanto. Eu, quando sou líder, eu estou sempre perguntando para os colegas, Como é que está o cronograma? Como é que está o processo? Está precisando de alguma ajuda? Alguém está disponível? Eu vou gerenciando. Eu tenho esse problema. Quando eu digo que eu fico feliz, entre aspas, eu gosto de ser líder também, mas quando eu não sou, porque eu sei que quando eu assumo essa história da liderança, eu tento liderar mesmo. É, então, eu pego pessoas, às vezes, com mais experiência que eu e tento fazer uma liderança, me botar à disposição. Eu entro de cabeça no negócio da liderança, né? Eu não faço só pro forma. Então, eu fico avaliando, eu fico cobrando no sentido de perguntar, né, se está precisando de alguma coisa, está tudo ok, se tem alguma questão para resolver. Volta e meia, entro em discussão, paro o que eu estou fazendo e vou entender alguma dificuldade que está dando, alguma não conformidade, alguma coisa mais pesada, que requer um toque de liderança ali, pelo menos para tomar alguma decisão junto, para não deixar o colega ou a colega desamparado. No passado, mesmo, o colega estava precisando suspender uma calibração, porque eles não estavam atendendo alguns requisitos mínimos lá de reconhecimento. Só que ela estava na dúvida, ela chamou, a gente foi, eu entrei, não, tem que suspender por isso, isso, isso. Fiz o contato com a rede aqui da rede meteorológica, a rede fez o contato com o laboratório, se estabeleceu, com o final da auditoria, essa colega veio, pô, obrigado. É, eu estava um pouco me sentindo pressionado ali, então, tudo bem, a gente ficou em dois. Ela não se sentiu sozinha, né? A decisão complicada é que é suspender um escopo, né? Uma calibração, mas é um serviço que deixa a gente faturar, até atender a não conformidade. Então, liderança tem isso também, né? E também, se o colega estiver equivocado, chamar atenção, né? Graças a Deus, eu nunca precisei disso. Eu também não fui ainda chamado a atenção. Dá retorno ao cliente da auditoria, né? No caso, quem está contratando ou chamando a auditoria, e verificar a suficiência e a adequação de toda a informação que ficou documentada. Então, o que pode indicar a necessidade de melhorar o programa? As próprias constatações da auditoria. Aquele caso que eu comentei de manhã. Quase que eu fiz aqui meu negócio assim, agora. E o ombro vai parar de doer. E eu precisei fazer a integração de 3 horas. Durante a auditoria, eu verifiquei isso. Então, isso fez com que os programas fossem melhorados a partir de então. Foi solicitado lá um chequezinho de existe necessidade de integração, se sim, quanto tempo vai fazer parte do custo da hora de auditoria. Entende? Até para o próprio cliente, daqui a pouco, o laboratório, escolher de repente um outro cliente para fazer a calibração em campo ou entrar em campo, né? O nível de eficácia e maturidade do sistema de gestão, a gente daqui a pouco se programou para um sistema bem mais maduro e não estava assim. Então, a próxima a gente tem que rever o próprio programa, se ele foi eficaz, né? O escopo e o sistema em si. Algumas normas, alguns requisitos que a organização se comprometeu, fornecedores, eventuais conflitos de interesse, tá? Eu já tive um relato. Não é da 17.25, não é ninguém que você conheça, não é aqui no estado. Eu tive um relato, uma vez estava num almoço num congresso e uma pessoa contando, nem era para mim, era para a mesa, que durante uma auditoria começou a dar um conflito pessoal entre a auditora, não, auditor e auditada. Uma outra norma, tá? Uma norma de certificação. E a coisa começou a ficar mais pesada, até que ele fazia parte da equipe, essa pessoa. Até que descobriu que esses dois tinham sido casados e tinham tido um rolo de separação. A pessoa que foi auditar não deveria ter ido, mas foi para se vingar. E aí? Quem está de fora não tem como saber com quem cada um de nós é casado. É impossível. É claro que a sua pessoa pode se declarar com conflito de interesse no caso pessoal desses. Né? Olha, não gosto, a gente não é obrigado a gostar de todo mundo, não é obrigado a ser de bem com todo mundo, mas a gente tem que ter imparcialidade. Né? E até eu perguntei, porque no caso das 17.25, os nomes vêm antes. Né? As pessoas não. Parece que a pessoa que estava sendo justiça não tinha acesso a essa informação, então era uma coisa que realmente passou por todo mundo. Era a pessoa que estava sendo auditada que tomaria a decisão, ou nem saberia quem é o quem é os auditores, né? Aí é complicada a coisa. É tipo, vamos lavar a roupa, mas não durante a auditoria. Já chega as roupas sujas da auditoria, mais as de casa ainda. Então, analisando o programa, então, análise crítica da implementação, identificação de áreas de melhoria e mudanças no programa. Quando há mudanças no programa durante a auditoria, a gente tem que registrar, até para depois, num próximo, daqui a pouco, reanalisar isso. O que foi alterado? O desenvolvimento profissional dos próprios auditores e o relato dos resultados com análise crítica pelo próprio cliente, porque também quem aprova o programa é o cliente da auditoria. A terceira parte, não sei como é que é a certificadora, mas quem define tudo não somos nós, operadores, são os organismos de acreditação. A gente recebe e vai à luta, né? Acho que é igual, né?
É a mesma coisa, mesma coisa.
A gente não tem gerência sobre, eu quero mais um dia.
Não.
Claro que
até, porque, até porque isso é definido em contrato, né? Os números de HDs antes, sim. Então não tem... o que tu pode dizer é que foi, né? Botar no teu relatório que foi mal dimensionado por algum motivo e que, sei lá, determinado requisito precisaria ter um tempo maior, alguma recomendação para o próximo ciclo, mas naquele ali tu não tem como mexer.
É o feedback, né?
É.
Até na rede, por exemplo, a gente não pode reclamar que sempre nos oferece, o escopo é esse, né? O tempo é esse, tá para fazer, né? Mas às vezes a gente também não tem a noção. Algumas vezes quanto tempo dura esses ensaios? Aí o cliente fala, dura uma hora. Bom, tu faz não. Mas aí não dura uma hora, dura duas. Aí começa a apertar a coisa. Eu lembro que no começo das auditorias a gente tinha um dia para avaliar toda a parte do sistema e emitir o relatório. E aí era uma correria, porque para emitir o relatório são 2 horas, então a gente tinha, na verdade, 6 horas para tirar todo um sistema de gestão. Hoje já é mínimo que a gente tem 1 dia e meio. Aí eu tenho sido tranquilo. Porque às vezes até fazia menos tempo, mas não tem que correr. A pior coisa para uma auditoria é correr. Porque a gente perde totalmente a imparcialidade e perde a análise crítica. A gente vai atrás do tempo, atrás das evidências. Tudo que é auditado aqui é isso. A gente não tenha tempo de ver tudo. Ou que veja de forma superficial. É o sonho de qualquer auditado. O Daniel deve ter passado por isso. Então, a análise do programa vai considerar os resultados e tendências de monitoramento, a conformidade com os processos documentados, a expectativa, o registro e os métodos novos ou alternativos de auditoria. Métodos para avaliação de auditores, eficácia de riscos e questões de confidencialidade. Essa parte de segurança da informação, aqui eu estou falando do programa, mas está cada vez mais pegando com a remota, porque são enviados, como vocês, né, a gente conversou de manhã, né, enviado documento, né, muita coisa que antes a gente não tinha em mãos. Então tem laboratório, tem empresa que não se sente à vontade de mandar. É que, não quero. Meu!
Eu já tive situações assim, né? Aquilo que eu te falei, até em função da leitura, eu prefiro que a empresa disponibilize lá em algum lugar, eu tenha acesso para ler, enfim. Mas tem empresas que não tem isso. Só um pouquinho.
Agora até você se inventou, Ângelo Daniel. Só que eu não vou ter como fazer ele. Deixa eu só parar aqui. Então, tá me ouvindo bem, Daniel? Você está me ouvindo, Daniel? Daniel? Está me escutando? Oi, está me escutando?
Oi, pode falar.
Oi, Achei que tinha caído a internet, ficou parada. Assim. Então, a ideia agora é a seguinte, tá? É fazer o exercício da página 114 dos slides, é montar com base em tudo que a gente viu da 19.011, o que seria um programa de auditoria. Então, pensa numa programação para o teu escopo, para
Ah,
facilitar.
entendi.
É tudo que precisa ser levado em consideração, tempo, riscos, tudo, todo o planejamento, todo o plano direitinho de uma auditoria. Ok? Aí depois a gente discute,
Ok.
se puder fazer um Word, alguma coisa. Eu vou te dar uns 30 minutinhos para fazer isso. Qualquer coisa tu grita se não der tempo. Eu vou estar por aqui.
Tá, não, tranquilo, eu vou ver aqui.
Bom trabalho.
Deixa eu tentar. E a sala aqui ela é bem grande.
Tá dando eco, mas dá para entender, fica tranquilo. Estava falando do programa. Pode falar. Você quer compartilhar?
Deixa eu ver aqui.
Eu peguei mais ou menos o modelo que a gente tem aqui. Para compartilhar aqui é onde então?
O teu está em português ou está em inglês? Tá Zoom, Daniel?
Não estou escutando você.
O teu Zoom está em português ou está em inglês?
Está em português.
Ah, para mim aparece share screen embaixo, tem o chat. Deve ter alguma coisa tipo compartilhamento ou coisa parecida.
Ah, aqui, cheio.
Aí tu clica para cima e tu escolhe qual aba compartilhar. Já estou vendo.
Ah, eu montei aqui mais ou menos a programação, né, planejamento a partir de objetivo, algumas coisas dos riscos, né, como que ia acontecer as atividades, né, parte de tecnologia, né, então sala de reunião, sala de conferência, né, que seria a disponibilidade da empresa em um local. Aí documentação, disponibilizar documentos através do Google Drive, a comunicação com o pessoal, né, contato, quem seria o pessoal que estaria participando. Aí, aqui a gente teve uma dinâmica que foi bem interessante na parte da auditoria, que daí eu até pensei em colocar junto, porque igual aquele ponto que você e a Ângela comentaram, né, da empresa já disponibilizar alguma documentação, para pelo menos já para ter aquele acesso, para não ter que ficar vendo com pressa o que o auditado está querendo passar, né?
Sim.
Aí aqui é mais ou menos a data que ele quer estipulando. Aqui seria os requisitos que seriam avaliados, né? Então, né, em base na 17.025. Né? Então, confidencialidade, os requisitos, treinamento, qual é os pontos, né? Aqui eu peguei um modelo que a gente tinha aqui, ó, Rafael. Né? Mas seria essa a ideia, ó?
Seria essa a ideia, e tu colocasse ali pelo jeito, então, foi uma consultoria remota, né?
Ah, sim, isso. No caso, seria uma auditoria remota.
Ok. Com todo o escopo. A equipe auditora foi onde?
Seria, no caso, aqui no laboratório, né?
Não,
assim, eu pensando em uma auditoria interna.
Ok, mas quem seriam os auditores? Né? Não precisa botar nome, mas tem que ter algum campo ali para saber, né? O escopo.
Ah, entendi. A equipe, né? Equipe.
Quero acender esse detalhe.
Uhum.
E por ser uma auditoria interna, né, uma dica, tá, Daniel? Coloca a equipe, coloca quem as pessoas do laboratório vai ser, serão os auditados. Né?
Ah, entendi.
Entendeu? Para deixar bem organizado. Isso aí.
Uhum. Ah, eu montei meio por cima aqui. Eu fui pegando mais ou menos uns gatos pingados que eu tinha aqui de informação, aí fui montando. Não sei se está certo, se é essa a ideia mesmo, né?
Ah, a ideia é tu conseguir entender eles, né? O programa. Uhum. E aí, ao final, eu vou te fazer uma pergunta, então. Já que estamos só nós aqui, a Angela vai assistir a posterior, está falando também. Estando só nós aqui, né? Passada a auditoria, vou te fazer uma pergunta que eu não entrei nessa arena, vou entrar só amanhã. Como é que tu avaliaria esse teu programa? O que tu levaria em consideração na análise crítica desse programa?
Ah, se o laboratório atingiu as competências ou não da norma, né? Seria mais ou menos essa ideia. Se o pessoal do laboratório... Se o pessoal auditado tá condizente com o que a norma pede.
Programa, qual seria a nossa que levaria a trocar esse programa para uma
curso? Entendi, cortou.
O que te levaria a decidir trocar, alterar alguma coisa numa próxima auditoria? O que poderia te gerar assim, esse programa não funcionou, por isso. Vamos simular aqui.
Ah, acho que talvez uma falta de planejamento entre o que o cliente queria ou não, né? Acho que é uma possibilidade. Tipo, não entrou definitivo no escopo que era para proposto, né? Talvez eu coloquei alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos que.
Perfeito. A gente tem sempre que lembrar de fazer esse acompanhamento. Né? E aí depois a gente vai ver a questão de estar avaliando o programa durante a execução. Porque ele vai no serviço de balizador. Tá? Durante a auditoria, a gente fica ali monitorando se o programa está sendo cumprido, se vai ser possível. Porque a gente já tem que se programar caso a gente perceba que não vai dar para chegar no fim. E tem que fazer alguma combinação. Ou reduz o escopo, que não depende da gente, é auditor. Mas não pode chegar no fim, no último dia, assim, não deu para fazer tudo. Entende? Aí, imagina.
Tem que ter um planejamento para tentar atingir tudo que o cliente quer. Né?
Isso. Exatamente. Se não der, a gente já vai sabendo, né? Então, esse acompanhamento contínuo do programa é muito importante, não só a execução final dele, né?
Sim.
Bom, então, a gente viu que a norma ela fala bastante sobre o programa, né? Bastante sobre a organização, porque uma coisa bem programada, bem planejada, tem chance de insucesso. Uma coisa que não é bem planejada, o sucesso é quase certo, né?
Então, isso.
Nesse sentido. Daniel, por questões óbvias de cronograma, a gente pode encerrar agora e retornar amanhã de manhã. Porque nós estamos super adiantados, esse exercício, por exemplo, dava 2 horas.
Sim.
Então, acho que fica à vontade, não vou me... já foi muita matéria.
Uhum.
A gente encerra, se a partir não tiver problema, retoma amanhã.
Sim, não tem problema não, a gente pode iniciar. Até porque a gente vai conseguir, se continuar, a gente acaba logo a postilha, nem quarta-feira a gente já terminou tudo.
Tem bastante coisa para ver. Não, já estou tranquilo. São 40 anos.